amém?
Amém.
E quantos concordam comigo, digam amém.
Amém.
Amém. Quantos trouxeram a sua Bíblia?
Amém.
Amém. Amém. Quero que abra comigo rapidamente. Glórias a Deus. Irmãos do céu, sumiu minha Bíblia. Glória a Deus. Convocado agora. Não, a gente acha, ela daqui a pouco aparece, né? Daqui a pouco ela surge do nada e ela aparece aqui. Mas eu queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 3. E se eu fosse dar um título para essa pregação, eu daria assim: Conselho de Deus. Quais são os conselhos de Deus para a minha vida nessa noite? Quais são os conselhos de Deus para a tua vida nessa noite? E diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas o bom é que Deus nos dá conselhos, muitos conselhos. E é de graça, irmão, não cobra nada, viu? Amém?
Amém.
Glórias a Deus. Eu vou estar lendo aqui agora, versículo 9 e 10. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Em nome de Jesus. A gente vai começar a adotar a nova tradução da linguagem de hoje. Uma linguagem bem simples. E depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas a Bíblia diz assim: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. A NIV fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém e amém.
Amém.
Irmãos, uma palavra de Deus e um conselho para a minha vida e para a tua vida hoje. Muito aplicado esse trecho para dízimos e oferta, né? Já vi muita gente usando esse trecho para falar sobre dízimo e oferta. E amém, aplica-se também. Hoje eu vou deixar o pastor Marco fazer isso. Estou livre, graças a Deus, essa parte. Mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo com vocês no que quer dizer esse conselho de Deus. Toda palavra, ela serve para a nossa instrução e ela é aplicativa na nossa vida. Velho e Novo Testamento. Deus vem para a minha vida. God comes to my life and to your life. And say that. E diz assim. Três lições e três detalhes que eu queria compartilhar hoje rapidamente com vocês. Primeiro. Diz assim. Adore a Deus. Outra versão diz. Honre a Deus. Começa a orientação assim. Honre a Deus. Adore a Ele. A gente acabou de cantar o quê? Quero o quê?
Adorar.
Adorar. Eu queria perguntar para você, o que isso representa na tua vida? Adoração. O que representa na tua vida adorar a Deus? Eu e você fomos criados, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus para adoração. Adoração, irmão, não é 20 minutinhos de domingo. Worship is not just 20 minutes on Sunday. Then you come to the church and sing two songs, three songs. Você canta duas ou três canções no domingo. Ah, já fiz a minha adoração para Deus. Tá bom, vou embora agora. Adore a Deus. Um princípio. O que quer dizer isso na minha vida? Adoração, irmãos, é relacionamento. Adoração, irmãos, é eu reconhecer que aquele que é adorado é maior do que eu, do que mim mesmo. Já viu cena de quando aqueles súditos iam aos reis e adoravam aos reis? O que, que eles faziam? Chegava, sentava do lado do rei, falava assim: e aí, rei, como é que tá? Tudo bom? Era assim? Hã? Eu não vivi naquela época, mas todo mundo a gente sabe, né? Tava lá o rei sentado no trono. The king. O rei, você sabe, né? O rei, o king. Tem que falar inglês agora, senão as meninas ficam... Hã? E daí chegavam lá os súditos, ou os visitantes, ou qualquer pessoa no reinado, e a primeira coisa que ele chegava diante do rei e fazia o quê? Reverência. Se prostravam. Tinham respeito. total respeito, haviam trazendo oferendas para o rei. Mas era um ato que de adoração, porque naquele reinado aquela pessoa era a voz de justiça, autoridade e soberania. Se o rei olhasse para Vanessa, falei, Vanessa, você vai ficar 10 dias na prisão. O que acontecia com a Vanessa? Hã? 10 dias na prisão. Ah, mas isso não é justo. Né? Não interessa se é justo ou se não é justo. O rei falou, está o quê? Falado. E por essa razão, quando a gente vai ver a história, os reis, os reinados, as pessoas tinham o quê? Temor dos reis. Elas tinham o quê? Pavor, muitas vezes, do rei, porque na mão dele, na boca dele, estava o poder e a autoridade de decidir o futuro do reinado, o futuro dos súditos, o futuro daqueles que estavam abaixo dele. Hoje eu e você fomos comprados com sangue, hoje vivemos na graça de Deus, hoje não estamos mais no olho por olho, dente por dente. Né? Apesar que às vezes era bom se fosse, né, irmão? Resolvi um monte de problema, né? Não é assim? Irmão pecou, pá! Pecou. Imagina. Desceu o raio do céu que foi, ele pecou um pouquinho ali, né? Por acaso Deus estava olhando e pá! Matou. Eliminou do planeta. Qual seria a população mundial hoje se acontecesse isso, hein, irmãos? Hã?
Zero.
Zero? Acabou. Mas como nós temos reagido a adorar a Deus? Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, olha, adore ao Senhor. Eu adorar a Deus, eu reconhecer que Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele é muito maior do que eu. Ele tem autoridade sobre céu e terra. Ele tem autoridade sobre a minha vida. Ele tem autoridade sobre a minha casa. Ele tem completa autoridade sobre o meu relacionamento, sobre os meus filhos, sobre as minhas finanças, sobre tudo. O Deus Criador dos céus e da terra, o Santo Deus, Ele é digno de honra e digno o quê? De glória. E é por isso que a gente canta. Porque às vezes, irmãos, no nosso dia a dia, se a gente não prestar atenção, não se policiar, a gente esquece que o Deus Todo-Poderoso, Ele assim o é. Eu sou o que sou. Quando Moisés foi diante do faraó, quem te mandou? Diga a ele que o eu sou te enviou. Deus não precisa da minha adoração nem da tua adoração para ser Deus. Deus não precisa das minhas coisas para ser o que Ele é. Ele é. Comigo ou semigo, como a gente diz em português, né? Adore a Deus. Adore a Deus, meu irmão. Com tudo que diz respeito à tua vida. Com seus pensamentos, com as suas ações, com as suas palavras, com seu procedimento. Em outras palavras, adore a Deus, reconheça o grande poder de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, em todas as áreas da tua vida. Não esqueça, sair para fora da igreja, não estou com ninguém olhando por perto. Ah, agora eu posso ser quem eu quero ser. Tá, 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 tá. Ninguém está olhando. Lembra aquela música que a gente aprendeu na escola dominical? Cuidado, olhinho que olha. Cuidado, nem de jeito, né? Boquinha o que fala. O Salvador dos céus está olhando pra você. Cuidado. Mas é um cuidado, tipo assim, ai meu Deus do céu, se eu fizer, Deus vai olhar e eu vou ser castigado. Não! É para nos trazer a consciência que nós precisamos, irmãos, ter adoração como estilo de vida, e não como uma coisa a mais que a gente faz no nosso dia. É por isso que a gente, por exemplo, traz dízimo na igreja. É porque a gente reconhece que tudo é dele. e eu estou numa parte. Eu reconheço que a minha boca inteira é do Senhor. E eu agora, no momento aqui de louvor, eu vou com os meus irmãos, agora em unidade, a gente vai juntos declarar uma verdade que já é na minha vida durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque senão, irmão, fica muito fácil. Domingo, visto, agora eu vou adorar a Deus, né? Daí botou o pé para fora da igreja, cadê o adorador? Where is the worshiper? Sumiu. Deixou no culto. Deixou em casa. Deixou em algum lugar. E o princípio básico que Deus está falando na minha vida e na tua vida hoje, olha, adore. Mas adore, irmãos. Com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo, com toda a sua essência. Jesus falou assim, olha, que o Senhor, nos finais dos tempos, o Espírito Santo estaria procurando verdadeiros adoradores. É isso que Deus procura, é isso que Deus quer. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como tem sido a minha adoração diante de Deus? Como tem sido a sua oração, a adoração? Depois, nessa versão, fala assim, olha, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Eu gosto muito disso. Fale, repita comigo assim, oferecendo.
Oferecendo.
Quanto sabe o que é oferecer?
Dar.
Hã?
Dar.
Uma outra definição, vamos lá. Participa. Apresentar. Outra definição. Oferecer. Entregar. Perceba que oferecendo, quando a palavra fala, adore a Deus, oferecendo. Quem oferece, irmão, não é porque foi pedido, não. É porque por livre, espontânea e vontade, o que eu faço? Eu me ofereço. Por exemplo, irmãos, precisamos fazer uma reunião de quarta-feira na casa de um dos irmãos. Daí um dos irmãos fala, ah, pode ser na minha casa. O que ele está fazendo? Oferecendo a casa dele. Quando a gente adora a Deus, a gente oferece a Deus, não é porque o pastor está pedindo, não é porque a Bíblia está mandando e eu tenho que fazer, é porque eu, por livre e espontânea vontade, o que eu faço? Eu dou. Eu dou. Eu me dou. Lembra que Jesus falou? Os 10 mandamentos se consumem em 2. Ama o Senhor Deus sobre todas as coisas. E o próximo com?
Como a ti mesmo.
Melhor, ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Com tudo que é em você, se ofereça. Não espere para alguém te pedir nada. Porque sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? A gente está tão acostumado a ser empurrado que a gente não se oferece para Deus. Se o pastor não fizer uma campanha todo dia, irmãos, às 10 da noite, todo mundo vai orar. Daí eu esqueço de orar. Daí eu não me ofereço para estar na presença de Deus. Por quê? Ah, não está tendo nenhuma campanha, não está tendo nada, o pastor não falou nada. Eu me ofereço, irmãos. E daí, se a gente não oferece a nossa vida de toda a alma, toda a mente, de todo o entendimento, a gente começa a viver uma vida em partes, em, sabe, fragmentos do evangelho. Que daí a gente sabe o que a gente faz para Deus? E com Deus? Esmola. Sabe o que é esmola? A gente dá. Olha lá, que interessante, irmãos. Eu notei isso. Para não me esquecer. A gente dá aquilo que sobra. A gente dá aquilo que não nos faz falta. Já cruzou com um mendigo na rua? Estava andando na sua vida, belo, formoso, indo ali pro premium, né? É ruim pro premium, né, irmãos? É? Quantos não gostam de ir para o premium, outlet ali, hã? Levanta essa mão, o dito não gosta, né? Tá, para alguns tem que ser, então. Tá lá, PFC. Hã? Santos e Flamengo, meu Deus do céu, ah! Eu não perco isso por nada na minha vida. Tô indo fazer shopping, tô indo fazer isso, aquilo que eu muito gosto. E daí você, no teu dia, ali que você está vivendo a tua vida, você cruza com alguém que está em uma necessidade. Você estava esperando cruzar com alguém, tinha ou não? Não. Daí você olha para a pessoa e você pensa, pô, acho que vou dar alguma coisa para você aí, né? Daí tira do bolso as moedinhas, é ou não é? E você bota ali. Aquilo ali é uma esmola que você está dando. Acho que isso é o máximo que nós, na nossa carnalidade, a gente consegue fazer, na verdade. Mas se a gente não cuidar, com Deus a gente faz a mesma coisa. O tempo que sobra, eu dedico à obra. Já viu isso? Não, o dia que eu tiver tempo, eu vou me dedicar à igreja. Com certeza. Nossa. O dia que eu tiver tempo e dinheiro, daí sim. Daí eu vou falar de Jesus, daí eu vou fazer evangelismo, daí eu vou trazer gente para a igreja, que eu vou ter tempo. Porque senão eu tenho que trabalhar muito. E a gente começa a viver uma vida onde a gente não se oferece mais para Deus. E quando se oferece, é só uma esmolinha para Deus. Tem uma dificuldade de fazer qualquer coisa. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente realmente não está consciente do que é a palavra, do que é ter 24 horas, 7 dias na semana de vida de adorador. Aonde eu voluntariamente me coloco na presença de Deus e falei, Senhor Jesus, o Senhor vive na minha vida. Pai amado, eu não quero ser pego de surpresa, mas muito pelo contrário. Eu quero olhar e que o Senhor me revele a necessidade do meu próximo. E como o Senhor me revele a necessidade, eu olho para o Jesus, eu vejo, Senhor, ele está com uma necessidade e eu espontaneamente, eu me ofereço para suprir a necessidade dele e ser bênção na vida dele. Percebe a diferença? Mas a gente, às vezes o irmão está na dificuldade e ele precisa lá e bater na porta. Olha, estou numa dificuldade, pode me ajudar? Dá para dar uma carona. Daí você, carona. Carona, tem que dizer meu caminho. Daí acabou o culto, estou com vontade de ir para casa. Para orar mais? Não. Ele tem que dizer meu caminho. Eu também tenho que levantar cedo. Ah, mas eu vou fazer, porque é para Deus mesmo, né? Tá vendo? Sabe o que é isso, irmão? Desencargo de consciência. Não é oferta voluntária. É esmola que a gente dá para Deus. Porque Jesus falou assim, tudo que eu fizer para o meu irmão, eu estou fazendo o quê? Para o Senhor. Eu tenho que ser um adorador, aquele que me oferece. A minha vida tem que ser o quê? Me doar pelo irmão. Ama o Senhor, Deus sobre todas as coisas. E é o teu próximo. Como? Mesmo. Só que a gente às vezes fica tão envolvido com as nossas próprias vidas e com o nosso eu, né? Eucentrismo, que a gente esquece que o conselho de Deus para a nossa vida, ele é o seguinte: adore a Deus oferecendo-lhe. Irmãos, a gente oferece ao Senhor o nosso tempo integralmente, sim ou não? Talvez você fale assim, mas eu sou muito busy, eu estou trabalhando muito, eu estou muito envolvido com isso, estou muito envolvido com aquilo. Meu irmão, quando a gente tem a consciência que Jesus se entregou por nós, aleluia, Jesus não precisava vir ao mundo. Jesus podia deixar, não, deixa nas 10 leis lá do mandamento, que está bom. Uma vez por ano, o sacerdote vai lá, mata o carneiro, o povo vive naquela escravidão da lei. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquele outro, e mais aquele outro, tentando seguir a lei. Agora eu vou descer do meu trono de glória, vou me fazer humano, passar na terra aquele negócio que, para quê? Não, Jesus não pensou assim, irmãos. Ele se entregou a si mesmo, por amor de mim, por amor de você. Ele sofreu dores, ele foi morto, ele foi espancado. Para quê? Para que eu e você hoje, a gente olhasse com olhos de fé e falasse, Senhor, a tua graça me basta. Senhor, hoje eu não preciso ser oprimido para fazer nada para o Senhor. Deus, hoje eu sou templo do teu Santo Espírito. The Holy Spirit lives in me. O Santo Espírito, ele vive em mim. Aqui dentro, ele habita em mim 24 horas por dia. 24 horas por dia, o Senhor está falando ao meu ouvido. Ah, mas eu não ouço. Aquele anjo que desce do céu com asas. Não, não precisa ver anjo nenhum, irmão. É só a gente ter um pouco de sensibilidade espiritual. É só a gente ler mais a palavra de Deus. É só a gente estar atento para o que Deus está fazendo. Que a gente vai começar a olhar a pessoa necessitada não como um mendigo, mas como uma criatura em Cristo. Como um irmão em Cristo. Toda obra que eu for fazer, tudo que eu for me dedicar, eu vou encarar aquilo como adoração a Deus. Eu não vou nem me sentir bonzão, muito pelo contrário, eu vou começar a dizer, Senhor, eu queria fazer mais para o Senhor, mas eu não posso, Deus, me dá mais condição. Por quê? Porque tudo que eu faço, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória. Tudo que eu faço, seja para a Tua honra e seja para a Tua glória. Porém, que a gente esquece muitas vezes, irmãos. Quando a gente começa a se entregar, como Jesus fez pela igreja, quando a gente começa a se oferecer como Jesus fez, sabia que muita coisa começa a mudar? Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma cultura terrível, né? Nada se faz o quê? Todo mundo já sabe, né? Nada se faz de graça. Acho que no Brasil ainda existe, né? Um fazer de graça. Mas aqui, tempo é dinheiro. Estava com o pastor Marcos ontem, conversando ele, falei, irmão, como passa rápido os dias aqui? Chegou no Brasil semana passada. Como passa rápido? Eu falei, welcome, quase falei para ele, né? Bem-vindo. Passa mesmo. E a gente entra numa cultura que tempo é dinheiro e que todo minuto que eu despender para isso, aquilo ou aquele outro, se eu não estou ganhando nada, eu estou o quê? Perdendo tempo. No reino de Deus não é assim, irmãos. No reino de Deus, se eu perco, eu ganho. Se eu dedico meus 30 minutos com o irmão, eu estou fazendo porque eu amo ao Senhor. E tudo que eu faço em nome do Senhor, com a motivação correta, Deus dos céus me recompensará. Hoje ou amanhã ou na eternidade, eu não sei. Mas a obra do Senhor, ela é feita e é evasada na minha vida. A gente precisa se oferecer mais, irmãos, e pedir menos. A gente precisa se colocar como dispostos. Olha, eu quero estar seguindo o conselho de Deus, ser adorador 24 horas do dia, 7 dias da semana. Eu quero me oferecer. Quando a gente começou a igreja aqui, 2 anos atrás, né? Eu tinha um grande desejo, entendeu? Que todos nós pudéssemos ter essa convicção. Eu quero me oferecer para o serviço. Porque é um prazer servir a Deus. Porque é um prazer estar no meio da casa de Deus. Porque é um prazer eu ajudar o próximo. É um prazer, eu faço isso para Deus. Eu me ofereço, ninguém precisa pedir, eu vou e faço. E olha que interessante. No versículo 9 ainda. Adore a Deus oferecendo o que a sua terra produz o quê? De melhor. Fale de melhor.
Melhor.
Interessante isso, né? O que a sua terra produz de melhor. Isso quer dizer que quando eu estou aqui na casa de Deus, eu quero fazer o quê? O meu melhor. Quando eu vou fazer algo para o irmão, eu quero fazer o quê? O meu melhor. Eu não dou as sobras. Vamos voltar às sobras, né? A gente volta às sobras. Porque às vezes nessa de dar, oferecer a Deus, a gente começa a dar as sobras. E aquilo que sobra não me tem valor. E aquilo que sobra é uma coisa que não faz absolutamente nenhuma diferença na minha vida. Irmão, se eu faço alguma coisa para Deus ou para o irmão, algo que é a minha sobra, irmão, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Sabe por quê? Porque Deus não é mendigo. Sério? Deus não é mendigo. Às vezes a gente trata Deus como mendigo. Eu estava andando na rua um dia, passei numa igreja, sendo que ia ter uma bênção grande, eu entrei, eu comecei a fazer a campanha, ouvi a palavra de Deus, me converti, e eu comecei na igreja. E de repente, pô, vamos precisar na igreja, eu sou crente, sou evangélico. Que bom! E como é que é a sua vida de evangélico? Ah, eu vou na, sou um bom crente. Eu vou na igreja, se fosse no Brasil, né? Aqui não dá para falar isso, né? Eu vou na igreja terça, quarta, na quinta eu faço aquela campanha. Vou até na escola dominical no domingo e fico no culto. Ainda enche o peito para falar, né? Mas na verdade, irmãos, quando a gente se oferece a Deus verdadeiramente, a gente não dá as sobras para Deus. A gente dá o nosso melhor para Deus. E quando eu pergunto para a gente, como é que é a sua vida? Você é evangélico? Não, eu sou cristão, para começar a história. Sou filho de Deus. E é bom ser filho de Deus? É maravilhoso, rapaz. 24 horas por dia, Ele está comigo. 7 dias na semana, o Senhor me guia. Pô, mas aí não tem luta. A tua vida ficou uma maravilha. Foi muito pelo contrário. A grande barata é esse. As lutas continuam vindo. Ele vai te olhar assim, meio estranho. Mas qual é a moral, então? Por que você está perdendo tempo na igreja? Mas aí você pode olhar para ele e falar assim, olha, Ele me dá toda a vitória. No meio das lutas, Ele me sustenta. No meio da tempestade, Ele me faz atravessar a tempestade e viver a bonança dEle. Quando as lutas vêm, não é mais pela minha força que eu tenho que vencer isso, fazer aquele outro. O Senhor é comigo. Eu não olho mais para circunstâncias e penso assim, ai meu Deus, eu não consigo. Não, eu consigo porque o Senhor é comigo e Ele me fortalece. Eu começo a olhar para circunstâncias da minha vida e eu não começo a desanimar com elas. Eu começo a olhar para Cristo e falar assim, Senhor, eu ofereço toda a minha vida. Por isso eu gosto daquela canção que diz assim, a minha vida entrego a Ti como sacrifício vivo em Teu altar. Pai, eu quero Te adorar, eu quero reconhecer o Senhor que é grande na minha vida. Com tudo que eu sou, com o que eu penso, com o que eu assisto, com o que eu faço. Tem gente que pensa, mas isso é muito careta. É muito radicalismo, meu irmão. Jesus é radical. Se Jesus não fosse radical, Ele não tinha morrido na cruz. Se Jesus não fosse radical, Ele não tinha vencido a morte. Se Jesus não fosse radical, Ele não tinha te garantido a vida eterna com Ele. Aleluia! Ou a gente é crente, ou a gente é cristão e novo nascido, ou a gente não é. Essa é a verdade. Ou a gente é verdadeiramente filho de Deus e vive com o Espírito Santo na nossa vida e pode viver essas promessas de Deus, pode viver o conselho de Deus que fala assim, adore a Deus, ofereça-lhe o que produz o de melhor na sua terra. Amém. E não porque se eu não fazer eu vou me castigar, mas é porque eu amo ao Senhor, porque eu tenho a consciência de que a minha vida inteira está nas mãos do Senhor. Eu adoro a Ele 24 horas por dia. Eu me ofereço na presença dEle para verdadeiramente ser usado nas mãos do Senhor. E quando eu me ofereço, eu não dou só a sobra. Eu dou o meu melhor. Irmão, se a gente começar a viver isso, guess what? Se eu começar a viver isso, nada vai ser sacrifício quando eu faço para Deus. Muito pelo contrário. Tudo que eu faço para Deus vai ser o quê? Com gozo, vai ser com alegria. Eu vou olhar para as coisas e falar assim, olha, Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me a mim, conforme lhe apraz. Pai, eu estou aqui. Deus, eu estou seguindo os teus caminhos. Deus, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero ser a expressão do Senhor na minha vida. Que os outros possam ver na minha vida a tua luz. Pai, que assim que eu fizer, Deus, qualquer coisa, o Senhor me usa. Deus, às vezes é para dar uma carona, às vezes é para ajudar alguém, às vezes é para orar por outro, às vezes é para ir na quarta-feira e interceder. Deus, quando eu vou me reúno na quarta-feira, Pai, usa os meus lábios, Jesus. Pai amado, quando eu pronunciar o nome daquela pessoa, talvez ela esteja distante lá no Brasil, ou talvez ela esteja em outro lugar, mas Deus, usa os meus lábios com poder e glória, Deus, para que os seus anjos estejam atuando, para que eu seja um intercessor na tua presença, para que o Senhor olhe para mim e encontre um verdadeiro adorador, aleluia! Que eu não dê esmolas para o Senhor do meu tempo, que eu não dê esmolas para o Senhor das minhas palavras, que eu não dê esmolas do Senhor dos meus pensamentos. que eu não dei esmolas do Senhor, dos meus objetivos, mas muito pelo contrário, que eu possa olhar para o Senhor e ter vontade de me oferecer para o Senhor, dizer assim: Senhor, o que mais eu posso fazer para te agradar, Pai? O que mais eu posso fazer? Jesus, eis-me aqui. Deus, eu estou sendo usado, não é suficiente, Jesus. Faz mais através da minha vida. Sabe o que acontece, irmão, quando você faz isso? Versículo 10, entra em ação. Faça isso. E os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Ame com excelência. Ame com valor. E a botija de amor da sua vida vai estar tão cheio que você não vai ter nem aonde guardar mais esse amor. Plante paz, mas plante com excelência. Que a paz na tua vida vai exceder de uma maneira tão grande que você não vai saber o que é a tribulação interna. Eu não estou falando de problemas seculares da vida. Eu estou falando de paz interior, de segurança interior. Plante alegria. Plante sorriso na vida das pessoas. Mas plante com excelência, com originalidade, com unção, com amor no coração. Que mesmo nos dias de choro, meu irmão, mesmo nos dias de pranto, minha irmã, você vai poder sentir a alegria do Senhor no teu coração, porque ela é a tua força, aleluia. Plante com excelência, meu irmão. Plante. Plante no máximo que você puder. Porque quando a gente faz isso, a gente vê os nossos celeiros serem cheios. Às vezes o que a gente mais reclama que está faltando é aquilo que a gente menos tem dado, irmão. Sabia? Às vezes aquilo que a gente mais reclama que está faltando na nossa vida ou na nossa casa é aquilo exatamente que a gente menos tem dado. Promessa de Deus é que os celeiros daqueles que ouvem essas palavras serão cheios de tal maneira que não terão lugar para armazenar. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: que o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Não é para te agradar não, irmão, sabia? Você não é cristão, você não é novo nascido para ser agradado. Portanto, se você não gostou hoje do meu outlook, don't worry, não fique preocupado. A gente não está aqui para agradar ninguém. A gente está aqui para agradar o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Glória a Deus.
Aleluia. Poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade.
Amém.
Irmãos, fé é a certeza, a palavra diz. Não é sentimento. Eu não ajo por fé porque eu sinto bem agora. Eu ajo por fé porque eu tenho convicção. A certeza, ela é racional. Eu tenho certeza que essa cadeira está aqui. Por quê? Porque eu estou vendo. Porque eu tenho convicção. Porque eu venho aqui e eu posso o quê? Ah, sentar com segurança. Tem uma cadeira aqui em cima, sim ou não? Se ele quiser que sim, vem e senta. Quero ver. Mas irmãos, fé é certeza. Certeza é racional, não é emocional. Por isso que a gente age pela fé. Por isso que a gente ora pela fé. Porque eu tenho a convicção de que aquele Deus Todo-Poderoso me ouve. Porque eu tenho a convicção que a palavra é a verdade. Porque eu sei que quando eu abro a minha boca, o Espírito Santo de Deus age. Os anjos agem. As coisas movem. Os corações quebrantam. A mal vai embora. A doença bate em retirada. É a certeza. O racional é a decisão daquilo que eu acredito. E a pergunta que eu quero para fechar essa palavra de hoje: o que você acredita? O que você acredita? Aquilo que você acredita é aquilo que você tem fé. Se eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. E daí eu oro na fé, eu oro na palavra de Deus e Ele age. Mas se eu tenho dúvidas, irmãos, eu começo a dar esmola para Deus. Porque quando a gente dá esmola para o mendigo, sabe por quê, irmão, que você dá esmola para o mendigo? Se você não sabia, eu vou te dizer hoje. Você dá esmola para mendigo, primeiro porque você não sabe se ele está naquela condição por alguma circunstância ou porque ele mesmo quer estar naquela condição. Dois, você dá esmola para mendigo porque aquele dinheiro que não vai te fazer falta nenhuma, se ele pegar aquele dinheiro e for tomar cachaça, você, ó, não perdi nada. E número três, você dá esmola para mendigo porque você quer livrar a tua consciência. Vai que aquele cara realmente é um anjo de Deus que me colocou na frente para testar minha fé e eu passei e não dei nem um centavo para ele. Meu Deus! Você está dando risada porque é verdade. Não é porque é mentira, não. Se a gente acreditasse na obra de Deus, a nossa postura seria diferente. Nossa doação seria diferente. Nosso serviço seria diferente. Nosso sorriso seria diferente. Nosso abraço seria diferente. A nossa dedicação ao reino seria diferente. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho, aleluia, que não será capaz de armazenar. Para a gente fechar, Jesus falou um dia assim aqui, uma mulher, ele falou assim: se você soubesse quem está falando contigo, você que me pediria água. Porque aquele que beber da água que eu lhe dou, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Vamos fechar nossos olhos e baixar nossa cabeça. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, Jesus. Tá, a tua palavra é um refrigério para minha alma, e eu sei que é um refrigério para a alma de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. E Deus, eu peço a ti que o Senhor, Deus, esteja ministrando o nosso coração, Pai, de uma maneira especial, Pai amado, para que essa palavra possa dar fruto, Jesus, no nosso coração nessa noite. Pai, quando a gente acordar amanhã de manhã, a gente tem a consciência que o Senhor está conosco. Jesus, que a gente tem que adorar o Senhor, porque a gente ama o Senhor, Pai amado, porque, Deus, a gente quer dar o nosso melhor para o Senhor, que é a nossa vida integral, Pai amado. Deus, não é uma partezinha da vida, Senhor, não é uma partezinha das palavras, não é uma partezinha do relacionamento, mas Deus é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Deus, se alguém aqui neste local hoje, Pai, se sentiu em falta de alguma maneira, Jesus, eu sei, Deus amado, que o Senhor falou, Deus amado, e Deus, pela tua palavra vem, é para correção também, Jesus. É para que a gente torne os nossos olhos para o alvo da nossa fé. Jesus, é para que a gente pare, Deus amado, e traga a consciência que o Senhor nos amou primeiro. Jesus, que a nossa vida, Deus, não é brincadeira. Jesus, que o Senhor não é brincadeira, o Senhor não é um acaso. Jesus, o Senhor é Deus Pai. O Senhor, Deus, é o nosso Deus. O Deus, Pai amado, que age onde a gente não pode viver. E Deus, a tua palavra diz, Senhor, que o justo ele vive pela fé, Senhor. Deus, que a gente possa verdadeiramente viver com essa certeza da fé, Pai amado, que é no Senhor. Jesus, que a gente possa ser uma igreja onde o Senhor tem prazer. Pai, que a gente possa ser igreja, Pai amado, onde a gente não precisa ser rotulado ou colocar, Deus amado, nenhuma placa dizendo o que é. Mas, Deus, que a nossa essência possa, Deus amado, transparecer. Jesus, que o Senhor possa ver em nós, Pai amado, e Deus, instrumentos, Pai, para ser usado, Jesus. Pai, que a gente possa oferecer a cada dia, Senhor, para ser usado, Deus amado, para o Senhor. Jesus, eu não sei em que áreas, Pai, que o Senhor falou aos seus filhos nessa noite, mas eu peço a ti, Senhor, que esta palavra possa, Deus amado, ter efeito nesta hora. Jesus, que cada um agora, Pai amado, que está colocando, Deus, determinada área na tua presença. Irmão, se você tem alguma área que você quer colocar diante de Deus, fale agora para o Senhor, você e Deus. Talvez seja uma área que você precisa hoje dizer assim: Senhor, eu preciso realmente, Deus amado, adorar o Senhor verdadeiramente. Pai, eu preciso me oferecer ao Senhor com o melhor que eu tenho para o Senhor, Pai amado. Não esmolas, mas Jesus, a minha excelência para o Senhor. Pai, que o Senhor, Deus, possa ouvir essa oração nessa hora. E Jesus, que o Senhor possa efetuar um milagre na vida desta pessoa. Em o nome de Jesus que eu oro, Pai, e ministro, Deus amado. Deus, que o Senhor, Deus, possa ter efeito e fazer, Deus, grandes coisas, Pai, na vida dos teus filhos nessa noite. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. E quantos creem, digam amém.
Amém.